Eu vou fazer a apresentação. Nesse momento eu faço duas apresentações, tá? A primeira é o inventário do setor de resíduos, que foi feito pela CETESB em nível nacional, assim como o professor Roberto Peixoto fez os vários setores inventariados pelo Instituto Mauá em nível nacional e também fez para o Estado de São Paulo. Então, esse é o recorte do Estado de São Paulo, está ali na última fileira o Calvin Yost, as partes erradas são responsabilidade deles, os acertos são meus. E, então, vamos mostrar esse documento aqui. O método, não se assustem, né, demanda uma série de fórmulas matemáticas que demandam dados como clima, como quantidade de resíduo, como nível de aterramento, composição dos resíduos e recuperação de biogás. Isso aqui é para fazer a estimativa de geração de biogás de aterro. O L0 é uma variável da estimativa de aterro também, que demanda dados de qualidade de operação do aterro. Aqui no estado de São Paulo nós temos esses dados em grande quantidade, o que permitiu que fosse feita uma estimativa diferenciada em relação ao resto do país. O DOC é a composição, não está aqui nesse momento, a Bruna Patrícia fez o levantamento de mais de 200 amostras de composição de resíduo, e esse estudo permitiu que nós fizéssemos regressões dessa informação, dando uma qualidade única para esse documento, mostrando que a composição do resíduo varia ao longo do tempo, e variou, como vocês vão ver daqui a pouco. Também temos, cadê o Daê, já foi, da Abrelp, que nas publicações da Abrelp nos permitiu fazer estimativa de geração de resíduo por habitante para cada município do estado de São Paulo. Então, essa informação foi usada tanto para os aterros quanto para a incineração, que também gera dióxido de carbono ou óxido nitroso. E as emissões para o tratamento de efluentes, as emissões do efluente doméstico e as emissões do efluente industrial. Todos usaram dados diferenciados com muita qualidade aqui no estado de São Paulo, devido à grande riqueza de informações que nós temos aqui. Os dados de clima, por exemplo, são dados do IMET. Aqui são dados de chuva, aqui é a temperatura em graus centígrados, aqui é a chuva em milímetro ano. Tudo foi aplicado, então, no estado de São Paulo, em especial. Recebemos dados, muitas contribuições específicas do IMET. Aqui, a nuvem de pontos gerados pelos nossos colegas, mostrando que a capacidade de geração de metano do aterro colocado do resíduo colocado no aterro vem diminuindo ao longo do tempo. Então, essa regressão ela mostra que, por alguma razão, o resíduo tem cada vez menos capacidade de geração de metano quando colocado no aterro. É função da análise dos diversos componentes dele. Ele era quase 2 e agora está perto de 1,5 em termos de geração de metano. Aqui está uma regressão com muitos significativos para manter a qualidade da informação e a proximidade da curva. Vocês veem que é uma grande dispersão, principalmente que não tem uma norma de realização de amostragem, isso em 70, né? Cada um fazia uma coisa. Então, pegar essas informações, principalmente as mais antigas, é bem complicado, e a sua tabulação mais ainda. Vocês vejam também que, para estimativa de gás de efeito estufa gerado pela incineração, o resíduo da década de 70, ele tinha, mais ou menos na sua composição, 3% de fração fóssil. Resíduo lá, quando você estava comemorando o gol do Pelé na Copa de 70, se você olhasse o resíduo da sua casa, tinha 3% de plástico. E hoje, em 2005, essa fração de plásticos e fósseis, ela vira 15%. Então, essa alteração faz com que a incineração, né, caso ela ocorra, ela gere uma quantidade muito maior de gás de efeito estufa. Isso no tempo, né, a variável no tempo, aqui está a regressão no tempo, e isso permite então que a gente faça a estimativa. Nós fizemos uma macro, né, o Jorge também, ela fica uns 15 minutos lá piscando, é muito bonito de ver até. Aqui mostra também o dado de coleta de esgoto. Eu peguei só uma informação, o documento está lá, ele tem 130 páginas na internet para vocês lerem. Né, para vocês. Então nós tiramos aqui, por exemplo, a quantidade de domicílios com rede coletora. Enquanto no Brasil essa informação beira os 50%, às vezes aumenta, às vezes diminui, aqui no estado de São Paulo, essa quantidade ela é bem diferenciada, o que permite uma quantidade, mostra a qualidade do saneamento no estado de São Paulo e que foi registrada nesse documento. E é isso, né? Dados de população, dados de saneamento, dados de características dos resíduos, outros dados como clima, o que houvesse, reunidos a fatores de emissão, principalmente da, fatores de emissão DFOR, ou seja, aqueles que não existem na literatura nacional, do IPCC, fatores de emissão da literatura nacional quando foram encontrados, algumas pesquisas que nós encontramos, isso aí tudo vira um processamento de dados, uma grande planilha Excel, né, que processa toda essa informação, gerando dados numéricos, tabelas, 600 linhas. Cada município nós geramos uma estimativa de emissão, e aí com isso então nós fizemos os modelos de variação de dados e o relatório de referência que vocês têm acesso na consulta pública. E o resultado dele mostra que as emissões totais de CO2 equivalente, aqui em GWP ainda, que nós fizemos, é de alguma coisa em torno de 10 mil, ou 10... Bom, essa informação aqui, em gigagramas, pelo setor de resíduos. Isso em 2005. Nós podemos fazer até a projeção. Nós vemos que existe já em 2006 uma inflexão dessa curva em função dos projetos de recuperação de metano dos aterros como Bandeirantes, São João, Lara, que estava aí. Esses projetos que estão de CDM, eles estão fazendo com que as emissões totais reduzam no estado de São Paulo. Apenas 20 projetos no estado de São Paulo, ou muito, né? Mas então essa tendência tende a diminuir com os projetos de CDM de recuperação de metano. E eu digo a você que você gera alguma coisa em torno de 243 quilos de CO2 equivalente ou 10 a 11 quilos de metano ao ano, ou seja, um botijão de gás, né? Pelo resíduo que você gera na sua casa. Essa é a informação para o estado de São Paulo. Então você pode chegar em casa hoje e falar: olha, mãe, pai, irmão, gero 10 quilos de metano ao ano, ou 243 quilos de CO2 equivalente de gás de efeito estufa, pelo resíduo que eu gero, pelo esgoto, pelo resíduo sólido e pelo resíduo que é incinerado. Essa distribuição fica assim: 55% do gás de efeito estufa gerado é por aterramento, incineração praticamente não existe no estado, mas é 0,1%, os efluentes domésticos 26% e os efluentes industriais 17%. Essa é a realidade, a distribuição das emissões de gás de efeito estufa no estado de São Paulo. Um leve branco, aí o parcial da indústria. Esse é bem mais rápido para quem está com pressa pensando em sair, são só 5 minutos. Então, os processos industriais que foram feitos e foram mostrados aqui pelo Obdúlio, pela Petrobras, pelo Roberto Peixoto, quem mais que esteve aí hoje, né? Eles foram lá já levantados, né? E a CETESB, então, durante as reuniões de coordenação, identificou parceiros, né? Como o setor de alumínio, que foi feito pelo Dr. Roberto Peixoto. O setor de ferro e aço, que vem sendo feito pelo pessoal do Instituto de Ferro e Aço do Rio de Janeiro. O setor de refrigeração e espumas, que foi feito pelo Instituto Mauá também. A química, que foi feita pela Biquim, que está aqui presente, que vocês acabaram de ver. Então, o nosso trabalho foi ficando simplificado, porque nós identificamos parceiros que puderam fazer esses estudos. Então, limpou um pouquinho aquele problema que a gente tinha que fazer. E essa é exatamente a mesma estratégia do MCT, né? Ao mesmo tempo, nós encontramos parceiros estratégicos importantíssimos, com o pessoal de cimento, né? O pessoal de papel e celulose. Bom, todos aqui são parceiros com os quais nós trocamos informações, fizemos reuniões e obtemos dados. Em especial, papel e celulose e alimentos e bebidas, esses dois setores, apesar de participarem e terem muito interesse nesse assunto, não têm emissão de gás de efeito estufa de acordo com o método. Eles têm emissão de composto orgânico volátil, COV. Então, esses dois fizeram a sua parte, mas não tem emissão a reportar. Então sobrou cal, cimento e vidro, que participaram e nos permitiram então reunir as informações. As informações totais do setor, aí não só a desses cal, cimento e vidro, mas as totais do setor de indústrias, aqui em GTP ou em GWP, a gente vai falar. Eu vi que gerou uma confusão esse negócio de GTP e GWP, né? Peço desculpas, mas pelo que eu entendi agora o discurso vai ser em GTP. Sem os dados do setor de ferro e aço, que estão sendo elaborados pelo setor, é um compromisso firmado absolutamente voluntário da parte do setor com a CETESB, esse número vira em torno de 10 mil gigagramas de gás de efeito estufa ao ano, em termos de CO2 equivalente. Isso em GTP e em GWP fica um pouco maior. Esse é o resultado final. Acho que eu vou repetir essa lâmina, porque é muito importante, né, destacar que esse número não é final, né? Nós temos que rever o método. Podemos ter cometido algum engano. Temos que rever os dados que foram empregados, porque eles têm que refletir necessariamente a nossa realidade, nós temos que rever os resultados, uma vez que isso aqui é tudo um processamento, foi feito pela primeira vez, ainda não está consolidado na nossa cultura, né? E isso só pode ser feito com os relatórios de referência que estão agora à disposição para consulta pública. Ao todo vai ser pelo menos 22 cadernos, né? Um punhado de informação, né? E aí nós vamos verificar também eventuais lacunas, ou seja, setores que não foram incluídos, né? Tentamos ser o máximo inclusivo possível, o professor Roberto ali já deve ter visto alguma lacuna, né? E alguma eventual dupla contagem também. Eu acho que eu não coloquei calagem, né? O próprio setor de produção de cal, que tem emissão no processo de fabricação de cal e no uso da cal, seja na fabricação de vidro, fabricação de cimento, uso da cal no solo, nós estamos contando direito? Né? Essa é a pergunta que a gente está fazendo. Nós estamos tentando e estamos aqui abertos e à disposição para ouvir as críticas. A equipe, né? A Bruna Patrícia, que não está aqui, está fazendo lá o mestrado dela, o Calvin Oss está lá na última fila, o Daniel, cadê o Daniel? Está ali, acordou, né, Daniel? Daniel Soler, a Gabi está ali do lado, o Jorge já foi, nosso ex-estagiário, Gisele, cadê a Gisele? Gisele, cadê a Gisele? Não está aí? Não vi. Gisele, nossa, fez o setor de cal, correu atrás de muita informação, esse cara não conta. Mariana, cadê a Mariana? Mariana deve estar por aí também. A Mari aqui foi quem fez essa apresentação bonita, se fosse a minha, ela seria horrível. Matheus Kelson está ali, foi quem fez, cadê o Matheus? Ali é o Matheus. Matheus, outro técnico muito importante também. A doutora Sônia é a principal. Ela participou, na verdade, do inventário nacional. Ela deixou como herança os dados de interpretação do setor de efluentes, que só ela faz. Então, ela mesmo não tendo sentado, debruçado sobre esse documento, é impossível não citá-la como uma das autoras desse documento. Thalita Esturba está ali no fundo. E a Tatiana Leite, que participou do começo desse documento e que hoje não pôde comparecer. Mas a todos esses, meu agradecimento. Agradeço a atenção de vocês até o momento. Eu ouvi falar que tem alguns sucos, alguma coisa para comer lá fora. Obrigado pela atenção de vocês.